Já achou na sua Bíblia o livro dos Reis, o segundo livro, os capítulos 6 e 7? Vamos orar. Deus nosso Pai, dá-nos a tua palavra nesta noite, que ela, que é viva, seja viva para todos e cada um de nós. Que ela produza frutos em nós, para o nosso bem, para a tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa essa história no versículo 24 do capítulo 6, quando se diz que Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Samaria é o reino do norte. Sabe que o reino de Israel foi dividido norte e sul. Reino do norte passou a se chamar Israel, reino do sul passou a se chamar Judá, capital do reino do sul, Jerusalém, capital do reino do norte, Samaria. Então o reino do norte tem a sua capital sitiada. E no versículo 25 do capítulo 6, se diz que o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. E um dia, o rei de Israel inspecionava os muros da cidade e uma mulher gritou: socorro, 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 majestade. E o rei parou para ver o que estava acontecendo. O rei, no caso, é Jorão, filho de Acabe. Acabe era um rei maldito. Jorão, maldito também, filho de Acabe. Os reis, a sucessão de reis no Reino do Norte, os reis foram em número de 19. 19 reis no Reino do Norte, a sucessão. Quantos deles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o vocabulário bíblico? Nenhum deles. 19 reis malditos. No Reino do Sul, 20 reis. Quantos reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor? Apenas 8 reis. No caso aqui, Reino do Norte, Jorão. Jorão está ali, pergunta para a mulher o que está acontecendo. E a mulher então responde, no versículo 28. Ela diz assim: veja bem, essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje. E amanhã comeremos o meu. Grotesco, dantesco isso. Vamos comer o seu filho hoje. E amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho. Mas ela o havia escondido. O rei, ao ouvir isso, rasgou as suas vestes reais. E por baixo estava vestido de saco. E isso demonstra que no fundo da consciência do rei ele sabia que a mão de Deus estava pesando sobre Israel, estava pesando sobre ele, Jorão, e ele está em atitude de contrição, está em atitude de clamor a Deus de dentro da sua aflição e se levanta contra o profeta e manda mensageiros ao profeta. E diz ao profeta Eliseu que ele sabe que a mão de Deus pesa. E que se a mão de Deus está causando aquilo, que esperança ele pode ter? Que esperança ele pode ter? É o versículo 33. Por que devo ainda ter esperança no Senhor se estamos vivendo em guerra, em fome, em calamidade? E a situação é tão caótica e desesperadora que até mesmo o senso de humanidade nós perdemos. E há desumanização na rua. As mulheres cozinhando seus filhos para comerem os seus filhos como forma de sobrevivência. Isso é um absurdo. Mas é nesse estado que está Israel, nesse estado de desespero total. Essa calamidade. Onde o rei mesmo perde a esperança. Mas o profeta Eliseu, no capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ora, como pode ser isso? Como pode ter uma mudança tão radical de um dia para o outro? Se uma cabeça de jumento vale 80 peças de prata, como que medidas de farinha, medidas de cevada, passarão a valer uma peça de prata apenas? Que mudança radical nessa economia, uma reviravolta completa da noite para o dia. Como pode ser isso? O oficial do rei não acreditou. E o profeta Eliseu então diz aí no versículo 2 do capítulo 7, olha, ao oficial do rei, você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você vai ver que o jogo vai virar. Você vai ver Deus visitar Israel. Mas você não vai participar daquilo que Deus estiver fazendo. Aí a história mesmo do esperançar vai começar agora no versículo 3. Essa é a história dos quatro leprosos. Havia quatro leprosos. Olha, pode ser pior, sempre pode ser pior. Você pode estar na guerra, com fome, em estado de calamidade e estar com uma doença ruim. Além de toda a devastação ao seu redor, você está com uma enfermidade. Aqui eram quatro leprosos, junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros, por que vamos ficar aqui esperando a morte? Esse verbo esperar, né? Aguardar passivamente. Por que vamos ficar aqui esperando? Se resolvermos entrar na cidade de Samaria, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos ao acampamento dos arameus e vamos nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, nós já estamos mortos mesmo. Não temos nada a perder. E quem não tem nada a perder, na verdade, tem tudo a ganhar. Então por que a gente vai ficar aqui? E eles foram. E aí quando chegaram lá, no versículo 5, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, escutem. O rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Os quatro leprosos se refestelaram. Eles chegaram, comeram à vontade, comeram, beberam, se esbaldaram, pegaram ouro, pegaram a prata, pegaram tudo que quiseram e foram esconder. Foram guardar. Até que um deles disse o seguinte, no versículo 9 do capítulo 7. Não está certo isso que nós estamos fazendo. Não está certo. Não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Não vamos esperar até o amanhecer. Vamos agora. Vamos agora contar essas boas notícias, imediatamente, contar tudo no palácio do rei. Quando contaram ao rei, o rei falou assim, ah, esse negócio do acampamento está vazio, é pegadinha. Eles esvaziaram o acampamento para a gente ir lá saquear o acampamento, aí eles nos atacam lá dentro do acampamento e matam a gente lá. Mas aí eles verificaram direitinho, viram que não era nada disso, que os arameus tinham fugido de lá mesmo, tinham ido embora. Então no capítulo 7, o versículo 16, diz aí que o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. E se cumpriu a promessa e a palavra do profeta Eliseu. Amanhã, medidas de farinha e medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E se cumpriu a promessa. E o oficial do rei morreu. Se deu muito mal. Porque quando deram a notícia de que o acampamento estava esvaziado mesmo, que o pessoal podia ir, parecia Black Friday. Aí o pessoal foi todo mundo para o acampamento, saquear o acampamento. E nessa correria, atropelaram um oficial do rei, passaram por cima dele. Veja aí o que está dito no capítulo 7, versículo 19. O oficial tinha contestado o homem de Deus e dito, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Que história é essa? História de guerra, de fome, de peste, história de desumanização, história de escassez, história de incredulidade, história de ceticismo, história de desespero, mas também uma história de esperançar. E quando a gente lê essa história, há algumas coisas que a gente pode aprender com esses quatro leprosos, ou com o que aconteceu com eles, ou com o que aconteceu com as personagens dessa história. Por exemplo, lendo a história desses homens, a gente aprende que morrer não é uma opção. Viver é que é. Morrer não é uma opção. Viver é que é. Mortos nós já estamos. Nós caminhamos inexoravelmente na direção da morte. Essa é a nossa angústia humana. Nós somos mortais, nós somos finitos e nós sabemos disso. E nós sabemos que caminhamos para a morte. Se fizermos nada, nos abandonarmos à correnteza, o que nos espera é a morte. Para morrer, a gente precisa fazer absolutamente nada. É só deixar a coisa seguir. Agora, para viver, a gente tem que fazer uma escolha. Então, morrer não é uma opção. Viver é que é uma opção. Essa nossa condição humana mortal nos diz isso. Nós caminhamos para a morte. Morrer não é uma opção, é inexorável. Pode ser que Jesus volte antes da gente morrer? Pode ser. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, ele diz assim, que morrer é como você tirar a roupa velha desse tabernáculo terrestre, passar pela experiência da nudez e revestir-se ou vestir-se novamente de uma roupa nova, de uma roupa que é o nosso tabernáculo celestial. E o apóstolo Paulo diz, eu espero não passar por isso. Isso o quê? A nudez. Eu espero que a minha roupa seja mudada assim, sem eu precisar morrer. Sem eu passar pela cabine da nudez. Sem eu ter que trocar de roupa, ficar nu. Era a esperança dele. Mas não aconteceu com ele. Pode ser que aconteça conosco? Pode ser. Mas o que esperamos e imaginamos é que caminhamos inexoravelmente para a morte. Passaremos pela morte e vamos experimentar a ressurreição. A morte não é uma opção. Viver é que é. Morrer não é uma opção. Viver é que é. Essa semana eu estava conversando com uns amigos e um deles falou assim, ô Ed, por que tem mais gente que se arregimenta para fazer o mal do que gente para fazer o bem? Eu falei, como assim? Ele falou, eu vi essa pesquisa aí nas mídias sociais. O camarada perguntou, por que tem mais gente que se junta para fazer o mal do que gente para fazer o bem? Eu falei assim, não sei, vamos pensar sobre isso. Mas é assim faz tempo. Jesus contou, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, que um homem sozinho semeou seu campo. Quando a semente frutificou, ou quando a semente vingou, percebeu-se que havia no meio da semente trigo e joio. E aí apareceu uma multidão lá, um pessoal dizendo, olha, tem joio no seu campo, quer que a gente arranque? Falei, na hora de plantar só tinha um, na hora de arrancar tinha um montão. Para construir tem pouca gente, para destruir tem bastante gente. Para fazer o bem, para semear, tem pouca gente, mas para arrancar, fazer o mal, tem muita gente. Aí nós ficamos conversando, por quê? E o meu amigo disse assim, eu tenho uma ideia. Eu falei, diga qual é a sua ideia. E a ideia dele foi genial, foi surpreendente. Eu não esperava aquela resposta de jeito nenhum. Ele falou assim, preguiça. Eu falei, como é? Preguiça. Preguiça. Porque para fazer o mal, a gente não precisa fazer nada, é só ir vivendo. Fazer o mal é só a gente se deixar levar pela correnteza. Está no nosso default, está no básico. A gente já acorda assim, acorda e se vacilar, a gente vai fazendo mal. O primeiro instinto nosso é para a maldade. O primeiro instinto nosso é egoísta. O primeiro instinto nosso é de fuga. O primeiro instinto nosso é de covardia. O primeiro instinto nosso é ruim. Porque foi o primeiro instinto, inclusive, desses leprosos aqui. Quando eles chegaram lá e viram aquele monte de coisa para comer, para beber, eles se esbaldaram. E aí o que eles fizeram? Recolheram tudo e falaram, vamos esconder. E foram esconder. Bom, primeiro instinto, vamos cuidar de nós. Vamos armazenar para nós. Vamos ficar com isso aqui para a gente. E os outros? Os outros são problema dos outros. Cada um com seu problema. Até que um falou assim, não está certo isso. Há necessidade de um estalo na consciência, há necessidade de um acordar, há necessidade de uma escolha. Não está certo isso, alguém tem que parar e falou, para, não é isso, não vamos fazer o que é natural, não vamos fazer o que é esperado, vamos fazer uma escolha, vamos remar contra a maré, vamos lutar contra isso. E foi isso que esses caras fizeram, eles disseram, não vou morrer. Não vamos morrer, nós vamos dar um passo, nós vamos escolher viver. Eles escolheram viver. Estavam leprosos ali dizendo assim, olha, a gente se não fizer nada, a gente morre. Então vamos escolher viver, porque viver é uma questão de escolha. Vamos escolher viver, porque viver é uma questão de escolha. Lutar contra... Fazer valer aquilo que Deus semeou em nós. Vida. A sua imagem, a sua semelhança, vida. Vamos escolher isso daí, não vamos nos render. Por maior que seja a calamidade, por mais definitiva que aparente ser a realidade caótica, por mais inexorável que pareça ser o mal incrustado na realidade onde nós estamos vivendo, vamos escolher viver e dizer assim, não, me recuso. Me recuso, sou leproso, é muito importante isso, a gente dizer assim, olha, é verdade que eu caminho na direção da morte, mas eu vou dar trabalho para a morte. É verdade que eu estou numa situação difícil, é verdade que a minha situação é complexa, é verdade que a tendência é que aconteça isso, mas eu não vou me render à tendência, eu vou escolher a vida, eu vou dar trabalho para a morte, eu vou lutar contra, eu me recuso a morrer agora, eu me recuso a morrer hoje, eu me recuso a morrer desse jeito, eu me recuso a morrer sem lutar, eu me recuso a morrer sem fazer nada, eu me recuso a assistir a morte chegando sem que eu me rebele contra ela, porque viver é uma escolha, morrer não é, morrer é só a gente se entregar, a gente morre, então a gente escolhe viver. Foi o que esses caras fizeram aqui. Então a gente escolhe viver, esperançar é escolher viver. Agora, outra coisa que a gente descobre é que quando a gente escolhe viver, a gente se dá conta de que existe uma conspiração de vida ao nosso redor. Que há muita gente que escolheu viver. Que Deus escolheu a vida. Que Deus toma providências pela vida. Que Deus semeou vida. Semeou vontade de vida. Fome de vida. Prazer pela vida. Amor pela vida. Engajamento em favor da vida. Solidariedade para a preservação da vida. Solidariedade e generosidade para a promoção da vida. E isso está acontecendo à nossa volta. E quando a gente escolhe viver, a gente parece que alguém acende a luz e a gente enxerga tudo. Por quê? Porque Deus não estava omisso enquanto aqueles homens estavam morrendo na sua fome, na sua miséria, na sua desgraça, na sua enfermidade, ali na sua lepra. Deus não estava omisso. Quando eles foram ao campo dos arameus, encontraram o campo vazio. Deus passou antes por ali. Deus trabalhou antes ali. A Bíblia Sagrada diz que Deus trabalha no turno da noite, né? Que Deus nos abençoa, abençoa os seus filhos enquanto nós dormimos. Deus não está parado. Os braços de Deus não estão cruzados. Deus é um esperançador. O tempo inteiro esperançando, esperançando, esperançando. Trabalhando, promovendo o bem, interpelando pessoas para o bem. Eu me lembro quando conversei com um dos meus amigos, médico, e ele me disse assim naquele dia: fui dormir às 4 horas da manhã essa noite. Eu falei: o que você ficou fazendo? Eu falei: eu fiquei fechando o diagnóstico de uma paciente minha. E eu estou muito feliz que eu consegui fechar o diagnóstico da minha paciente. Porque eu descobri nessa madrugada, enquanto eu estava ali lutando com aquelas informações e pesquisando e agonizando ali, eu descobri que só existem 5 casos documentados em toda a literatura da medicina, no mundo inteiro. A minha paciente é o 6º caso. Eu achei lindo e maravilhoso isso. A paciente daquele meu amigo provavelmente estaria dormindo aquela noite. Provavelmente, inclusive, medicada, dormindo. Mas tinha alguém acordado por ela. Tinha alguém acordado por ela. Tinha alguém que a amava de madrugada, enquanto ela dormia. Tinha alguém trabalhando por ela, pesquisando por ela, inconformado por ela, que se revoltou e se rebelou contra o processo de morte instalado naquele corpo físico, na vida daquela mulher. Tinha alguém que disse o seguinte: eu vou escolher a vida, eu escolho viver, e trabalhou por ela. Eu imagino aquela mulher, quando foi dormir naquela noite, ela não sabia o seu diagnóstico, não sabia o tratamento, não sabia a medicina, não sabia nada. No dia seguinte, quando ela acordou, provavelmente recebeu uma notícia: fechei seu diagnóstico, agora eu sei o que nós vamos fazer, eu sei que caminho nós vamos percorrer. De um dia para o outro, tudo pode mudar quando a gente escolhe viver. Escolha viver, porque há uma conspiração de Deus a favor da vida, e Ele nos convida para fazer parte disso daí. Sabe que a gente vai olhando a Bíblia Sagrada e percebe mais. A gente percebe que essa conspiração a favor da vida não é apenas para nós. É uma conspiração a favor da vida, mas é para a vida de todo mundo. Porque se é verdade que quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece, também é verdade que quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. E quando aqueles homens encontraram alimento, eles falaram: não é só para nós. Não é correto retermos isso conosco. A vida privativa, essa vida protegida, essa vida intramuros, esse papo de não conte para ninguém o que está acontecendo aqui em casa, vamos preservar. Até onde isso vale mesmo? A Bíblia Sagrada fala assim que é para a gente levar as cargas uns dos outros, repartir os nossos pesos. Quando as nossas cargas são repartidas, o peso é aliviado das nossas costas. Aliás, aprendi isso a respeito da intercessão. O irmão André, precursor desse movimento de socorro à igreja perseguida e clandestina, o chamado contrabandista de Deus, que levava Bíblias e Bíblias e Bíblias a portas abertas, a missão Portas Abertas, que levava Bíblias e Bíblias e Bíblias para a igreja perseguida, primeiro nos países comunistas, hoje no mundo islâmico. O irmão André diz assim, que quando a gente intercede, é como se a gente pedisse para Deus o seguinte: tira um pouco da dor do meu irmão, do sofrimento do meu irmão, da angústia da minha irmã, do peso, da carga, e coloca nos meus ombros. Por isso que interceder é difícil, interceder é duro, interceder dói, interceder faz a gente chorar lágrimas que não são nossas. Interceder faz a gente sentir dores que não são nossas. A gente fala assim, mas por que eu estou sentindo isso? Essa dor não é minha, não é sua, não. É porque você está intercedendo. É porque você está levando a carga de alguém. É porque você está recebendo o peso de alguém. E isso é maravilhoso no corpo de Cristo. A gente não pode privar a comunidade de nos ajudar a carregar a nossa dor. Porque foi isso que Jesus ensinou. Mas também a gente não pode sonegar a bênção de Deus quando Ele nos abençoa e reter egoisticamente. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: Paulo escrevendo aos Coríntios, bendito seja o Deus de toda misericórdia e consolação, que nos consola em toda tribulação, para consolarmos com a consolação que recebemos aqueles que estão passando a tribulação. Aquilo que Deus deu para você, Ele não deu para você, Ele deu para todo mundo. Apenas colocou na sua mão para você distribuir. Você é o administrador, você é o zelador, você é o cuidador, você é o distribuidor, você é o dispenseiro da graça de Deus e das riquezas de Deus. Aquilo que Deus dá para um, dá para todos. A bênção de Deus que vem para nós, vem para todo mundo. Por isso é que a gente faz parte desse ciclo e desse fluxo de riqueza do reino de Deus. Mas não é todo mundo que participa, porque o oficial do rei foi atropelado pela caravana da esperança. A turma que conjugou o verbo esperançar foi em frente. E o oficial do rei conjugou o verbo, não sei que verbo, desacreditar, murmurar, duvidar, reclamar, torcer contra, porque isso é uma coisa impressionante. As pessoas preguiçosas, elas torcem contra. Porque tem gente que sabe que está errada. Tem gente que está assistindo a caravana da esperança. Está assistindo transformação, mudança. Está assistindo o fluxo de riqueza circulando. Está vendo acontecer. Mas não quer se envolver. E acaba torcendo contra, torce para o negócio dar errado, que é para não precisar mudar. Ah, eu sabia que não ia dar certo mesmo. Fiquei aqui esperando, fiquei aqui assistindo não, torcendo contra. Esse homem parece que torce contra. Ele deveria ter esperançado. E não esperança. E a caravana dos desesperados que esperançam, porque a esperança é a alternativa ao desespero, aqueles que saem do seu desespero com esperança e marcham na esperança, a caravana passou em cima dele. E eu não leio isso como um castigo de Deus, do tipo, Deus falando assim, ah, não esperançou, então tome raio, bah, mata, destrói. Deus não tem prazer em destruir ninguém, Deus não tem prazer em matar ninguém, Deus não tem prazer em fazer ninguém sofrer, Deus não é esse sádico, Deus não é esse condenador, esse juiz cruel que se faz imagem dele. Eu não vejo isso como um castigo de Deus que esse homem morreu. É que é o caminho natural mesmo de quem não escolhe a vida. É morte. Quem não escolhe viver, encontra a morte, e encontra mais cedo. Quando você lê o Novo Testamento, Jesus ressuscita e disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que ele aparece para 500 pessoas. 500 pessoas. E ele diz para essas 500 pessoas: eu vou pedir ao meu Pai, e Ele vai derramar o Espírito Santo, vocês não ficarão órfãos. e fiquem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. Esperem aí, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Fiquem aí. Falou isso para 500 pessoas. Aí passou o primeiro dia, o Espírito Santo não foi derramado. O segundo dia, o Espírito Santo não foi derramado. O terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o vigésimo dia, o vigésimo sétimo dia, o trigésimo primeiro, o trigésimo oitavo, o quadragésimo sétimo, não foi derramado. E quando o Espírito foi derramado no cenáculo, no dia do Pentecostes, no quinquagésimo dia, quantas pessoas estavam? 120. Por que não estavam 500 pessoas? Por que 120 pessoas? Porque viver é uma escolha. Aguardar a promessa de Deus é uma escolha. Continuar lutando e esperando em Deus é uma escolha. E é isso que nós celebramos, na verdade, aqui hoje à noite, de novo, com essa mesa. Porque aqui nós temos o Senhor da vida, que é um exemplo, um ícone, a própria encarnação do esperançar. Porque se você olha a Escritura Sagrada, João capítulo 17, Jesus falando com Deus, a oração dele, chamada oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu deixei a minha glória e vim aqui, e eu revelei o teu nome aos homens, e eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu cumpri a minha tarefa. E agora eu sei, porque para essa hora eu vim, eu sei que eu estou indo para a morte. Mas eu quero deixar bem claro que eu escolhi viver. E eu estou indo para a morte não para me entregar à morte, eu estou indo para a morte para enfrentá-la e vencê-la. Porque eu estou pedindo ao Senhor e estou indo à morte na confiança de que o Senhor vai devolver para mim a glória que eu tinha contigo antes de vir para cá. É Jesus dizendo assim: eu vou passar pela morte, mas eu escolhi viver e eu sei que o meu Pai vai me arrancar da morte, não vai deixar o meu corpo ver corrupção e Ele vai me ressuscitar ao terceiro dia, porque eu escolhi viver. Você abre Hebreus capítulo 12 e vê o autor da carta aos Hebreus dizendo assim: por que foi que Jesus suportou a cruz? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus olhava para a sombra daquela cruz, mas ele não ficava preso na sombra daquela cruz. Ele sabia o que tinha depois daquela cruz. Ele escolheu viver, e escolheu viver para nos dar vida, e nos prometeu vida. Então, a gente se agarra na vida que Jesus prometeu, e escolhe viver. E é isso que nós vamos celebrar aqui hoje. A vida de Jesus derramada por nós, para nos dar o fundamento da nossa esperança e do nosso esperançar. Nós nos agarramos a Jesus, o Senhor da vida, é por causa dele que nós lutamos contra a morte. Eu não sei de que maneira a morte ronda você. Eu sei de que maneira a morte ronda o mundo, ronda o Brasil. Eu sei de que maneira a morte ronda São Paulo. Basta a gente ler o jornal, a morte circula e assombra. Eu sei que nós estamos em guerra. Eu sei que nós estamos em fome, convivendo com fome. Eu sei que nós habitamos um mundo desumano, que cozinha crianças, que mata crianças e que mata gente inocente. É esse mundo que a gente vive. E não bastasse isso, a própria condição do mundo em que a gente vive, para muitas pessoas, a morte não é apenas uma realidade circunstancial, é uma realidade concreta na sua própria história pessoal. Então eu não sei como é que a morte assombra você e como que a morte circunda você para tentar roubar a sua alegria de viver e a sua esperança. Mas eu faço um apelo para você: escolha viver. Escolha esperançar. diga, a morte não vai ganhar fácil, não vai levar isso, porque eu vivo em nome do Senhor da vida, e eu sei que eu escolhendo viver, há uma conspiração de Deus e da vida sobre mim, e que a minha promessa é a esperança da ressurreição. Mas enquanto isso não vem, eu vou lutar contra a morte, eu vou lutar contra a morte onde ela aparecer. Esse é o nosso compromisso em Jesus. Por isso eu convido você a olhar para essa morte aí que te espreita, que te assombra. Olhe para ela e diga, eu não escolhi você. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, eu escolho viver. Eu escolho a vida. Não importa quão difícil está. Não importa quão caótica está a sua situação, a vida vale mais e sempre vale mais. A vida vale mais e sempre vale mais. Escolha viver. Escolha ser uma presença ao lado de quem está assombrado pela morte e diga, escolha viver. Me dê aqui a sua mão, escolha viver. Escolha viver. É isso que nós celebramos hoje aqui, a morte de Cristo, que vence a morte e nos promete vida, e nos faz testemunhas da vida, testemunhas da esperança e a caravana do esperançar. Bem-vindo à mesa de Jesus. Amém.